Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta 70ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 19ª legislatura. Solicito o vereador Padovan que faça a leitura da Bíblia. 2 Coríntios 9, versículo 1 a 8, oferta para os cristãos da Judéia.
Bom dia, presidente, nobres colegas vereadores, bom dia, público presente. A respeito do auxílio que vocês estão mandando ao povo de Deus na Judéia, de fato não tenho nada que escrever a vocês. Sei que estão querendo ajudar e por isso eu os tenho elogiado para os irmãos da província da Macedônia. Eu disse que vocês, os irmãos que moram na província da Caia, já estavam dispostos a ajudar desde o ano passado. A maioria deles ficou muito animada com a boa vontade de vocês. Agora estou enviando esses irmãos para que não fique sem valor o elogio que fiz a respeito de vocês sobre esse assunto. Mas como eu disse, vocês estarão prontos para ajudar. Porém, se alguns irmãos da Macedônia forem comigo e não os encontrarem preparados, isso vai ser uma vergonha para nós, se tivermos tanta confiança em vocês. E sem falar na vergonha que vocês mesmos vão sentir. Por isso achei que era preciso pedir aos irmãos que fossem antes de mim para preparar a oferta que vocês prometeram. E assim, quando eu chegar aí, ela já estará pronta e todos ficarão sabendo que vocês deram ofertas porque quiseram e não porque foram obrigados. Lembre-se disso: quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração, não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam, e ainda mais do que necessário, para fazerem todo tipo de boas obras. Como dizem as Escrituras Sagradas, Ele dá generosamente aos pobres e a sua bondade dura para sempre. Amém.
Belíssima leitura, presidente Padovan. A ata da reunião anterior foi disponibilizada para consultas e correções. A ata está em discussão. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. A ata está aprovada. Passamos à ordem do dia. Solicito à secretária vereadora Márcia Fumagalli que faça a leitura dos requerimentos.
Requerimentos ao Executivo. Número 1474, 1480, 1489. Vereador Celso Duarte. Melhorias no telhado da ESF 23 no bairro Santo Antônio. Patrulhamento e encascalhamento no beco Transazul. Iluminação pública na rua 4. Número 1477, 1479, vereador Padovan. Remoção de fios caídos na rua Duque de Caxias. Iluminação na rua Arthur Schenkel. Conserto e limpeza de boca de lobo na rua Dr. Homero Tarragô. 1481, 1487, vereador Luiz Fernando Bright. Patrulhamento e encascalhamento conforme locais indicados. Manutenção e regularização da iluminação pública conforme locais indicados. Limpeza e desobstrução de bueiros e valetas nos bairros União das Vilas e Mascarenha de Moraes. Remoção de vegetação e manutenção no cemitério municipal. Informações sobre contrato de coleta de lixo domiciliar, execução do programa de pavimentação urbana no município de Uruguaiana, transporte coletivo destinado ao Plano Alto. Número 1488, vereadora Estela Luzardo. Informações sobre reuniões dos conselhos municipais. Número 1490, vereador Mano Gás. Operação Tapa Buracos, no bairro Jardim do Salso. Requerimentos adversos. Tribuna Livre, número 21, bancada progressista. Ao diretor do SESC Uruguaiana, senhor Fábio Leite da Silva, para realizar prestação de contas referente aos 69 anos da entidade na cidade de Uruguaiana, em 2 de dezembro. Número 1491, vereador Mano Gás. A BRK para que solucione o vazamento de esgoto cloacal no bairro Santana. Feita a leitura dos requerimentos.
Consulto, senhores vereadores, se há requerimento verbal. Com a palavra, vereadora Lilian Cucci.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores, vereadoras, vereadoras, ao público presente, aos secretários que aqui se encontram. Bom dia. É uma lâmpada na José Garibaldi, 2116, esquina com Iris Valls. Eu já tinha solicitado, só que eu acho que o meu... Não. Meu não pediu no outro dia, então eu estou retornando de novo, tá? Obrigada.
Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. Os requerimentos estão aprovados. Bom dia, colegas vereadoras, vereadora Lilian Cuti, vereadora Márcia Fumagalli, vereadora Manuela e colegas vereadores. Aos nossos servidores da Câmara Municipal de Uruguaiana, em especial todos os servidores públicos nesse dia 28, que comemoramos o Dia do Servidor Público. O respeito da Casa Legislativa, que empresta um serviço de excelência à nossa comunidade. Também destaco aqui já a presença em nosso plenário da imprensa e também do nosso secretário da Fazenda, secretário Valdir, com a presença do seu adjunto, que sempre que anda dentro dessa casa vem com o intuito de esclarecer e ajudar na elaboração e principalmente na aprovação dos projetos ligados ao Executivo e Legislativo, que é trabalhar em prol da nossa comunidade. Dando sequência à nossa ordem do dia, eu solicito à nossa secretária, a vereadora Márcia Fumagalli, que faça a leitura das indicações.
Indicações ao Executivo. Número 440, vereadora Lilian Cuti. Implementação do programa Saúde nas Escolas. Número 441 e 442, vereador Padovan. Instalação de placa indicativa de reduz a velocidade na rua Professor Félix Grivô e manutenção de pracinha pública no bairro Cidade Alegria. Número 443, vereadora Manuela Couto. Política Municipal de Bem-Estar de Animais Domésticos. Número 444 e 445, vereador Luiz Fernando Bright. Instalação de uma lixeira comunitária no bairro Jardim do Salso e doação do imóvel do antigo albergue municipal à Unipampa. Número 446, vereador Mano Gás. Instalação de redutor de velocidade no cruzamento das ruas João Manuel e Domingos de Almeida.
Coloque em votação as indicações. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As indicações estão aprovadas. Solicito à secretária que faça a leitura das moções.
Moções de congratulações e louvor. Número 286 e 287. Vereador Celso Duarte. Aos profissionais dentistas da Estratégia de Saúde da Família e aos profissionais do Centro de Especialidades Odontológicas pelo Dia do Dentista. Número 288, vereadora Lilian Cuti. A Igreja Embaixada Missionária pelos 4 anos de existência.
Coloque em votação as moções. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As moções estão aprovadas.
PDT se soma às moções, presidente.
Bancada Podemos também, senhor presidente.
Republicanos também se soma às moções.
Em discussão e votação únicas, solicito à secretária que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei 156.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de lei número 156/2025, procedência do Poder Executivo, relator vereador Bispo Padovan, que institui o Programa de Recuperação Fiscal, REFIS 2025, concedendo desconto em juros e multas de débitos tributários e não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, com vencimento até 31/12/2024. O presente projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo Municipal visa instituir o Programa de Recuperação Fiscal, REFIS 2025, com o objetivo de promover a regularização de créditos tributários e não tributários do município, inscritos ou não em dívida ativa, inclusive em cobrança administrativa ou judicial, com vencimento até 31 de dezembro de 2024. O texto estabelece condições diferenciadas de pagamento, com descontos graduais em juros e multas, conforme o número de parcelas, bem como disciplina as condições de adesão, efeitos legais e prazos de vigência do programa. O projeto encontra amparo legal no artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, que confere aos municípios competência para legislar sobre assuntos de interesse local, bem como no artigo 156, que lhes atribui competência para instituir e arrecadar seus tributos. A concessão de descontos e benefícios fiscais é prerrogativa do ente tributante, desde que autorizada por lei específica, conforme disposto no artigo 150, parágrafo 6º da Constituição Federal, e observadas as disposições da Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, em especial o artigo 14, que exige estimativa de impacto financeiro e compensação de renúncia de receita. A matéria também encontra respaldo no Código Tributário Nacional, especialmente em seus artigos 151, inciso 6 e 155, alínea A, que prevê a possibilidade de parcelamento e programas de regularização fiscal. Do ponto de vista formal, o projeto é de iniciativa legítima do Poder Executivo, pois versa sobre matéria tributária e financeira municipal. O texto está redigido de forma clara, respeita a técnica legislativa e não apresenta vícios de inconstitucionalidade ou ilegalidade. Conclusão. Diante do exposto, esta relatoria opina pela constitucionalidade, legalidade e regular tramitação do projeto de lei 156/2025, por estar em conformidade com a Constituição Federal, o Código Tributário Nacional e a Lei de Responsabilidade Fiscal. O parecer é favorável à sua tramitação e aprovação. Sala das Comissões, em 20 de outubro de 2025, vereador Bispo Padovan, bancada do Podemos, relator, demais votos de acordo, um voto contrário. Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei ordinária número 156/2025, relatora vereadora Lilian Cucci, parecer. Analisando o presente, verifica-se que a proposição busca autorizar o Poder Executivo, autorizando a conceder desconto em juros e multas de débitos tributários e não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, em cobrança administrativa ou judicial, nas seguintes condições de pagamento. À vista serão concedidos 100% de descontos e juros e multas. Em até 12 parcelas serão concedidos 75% de desconto de juros e multas. E em até 24 parcelas serão concedidos descontos de 50%. O programa, conforme estipulado nesta proposta, é aplicável aos créditos tributários e não tributários do município, vencidos até 31 de dezembro de 2024, inscritos ou não em dívida ativa, em cobrança administrativa ou judicial. A presente iniciativa reflete a sensibilidade do governo municipal diante do cenário recente de instabilidade econômica que atinge diretamente os contribuintes, muitas vezes impossibilitando-os de cumprir com suas obrigações tributárias ou não tributárias perante a Fazenda Municipal. Diante do exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 24 de outubro de 2025. Vereadora Lilian Cucci, relatora. Demais votos de acordo, um voto contrário. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Relator, vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho. Compete a esta Comissão de Serviços Municipais analisar o mérito da proposta e seu impacto sobre a administração e os serviços prestados à população. O projeto de lei número 156/2025 apresenta-se como uma medida administrativa e fiscal de grande relevância. A instabilidade econômica citada na justificativa é um fator real que impacta diretamente a capacidade de pagamento dos cidadãos e das empresas. Ao oferecer condições facilitadas para a quitação de débitos, a Prefeitura Municipal presta um serviço ao contribuinte, permitindo sua regularização fiscal. Do ponto de vista da administração municipal, o programa é meritório. A recuperação de créditos, especialmente aqueles de difícil recebimento, seja em cobrança administrativa ou judicial, é fundamental para a saúde financeira do município. A melhoria na arrecadação, objetivo declarado do projeto, reverte-se diretamente na capacidade do executivo de manter e expandir os serviços públicos essenciais à população. A estrutura do programa parece bem definida. Incentivo. Os descontos são atrativos, especialmente os de 100% para pagamento à vista, o que pode garantir uma entrada rápida de recursos no caixa municipal. O período de adesão é curto e definido, 3 de novembro a 30 de dezembro de 2025, criando o senso de oportunidade necessário para a eficácia de um programa de recuperação fiscal. Restrições. As regras são claras. Como a exigência de entrada de 20% para parcelamento e a vedação para quem já possui parcelamento ativo, esta última medida, artigo 6º, é crucial para preservar a justiça fiscal e evitar o mal pagador contumaz, protegendo a credibilidade dos mecanismos de parcelamento ordinários. Responsabilidade fiscal. A alegação de que não há renúncia de receita, pois o principal é preservado, é um ponto fundamental e alinha o projeto às exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal. A solicitação de tramitação em urgência urgentíssima se justifica pela necessidade de o programa vigorar ainda no exercício financeiro de 2025, permitindo que a arrecadação prevista ocorra dentro do prazo estipulado. Conclui-se que a proposta representa um equilíbrio entre o interesse público e o interesse do contribuinte, configurando uma melhoria no serviço municipal de administração tributária. Voto do relator. Diante do exposto, considerando o mérito da proposta, o impacto positivo na arrecadação municipal e o benefício oferecido aos contribuintes para sua regularização fiscal, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 24 de outubro de 2025. Vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho, relator. Demais votos de acordo, um voto contrário. Feita a leitura.
O projeto está em discussão. Passamos ao período de votação. Solicito aos colegas vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 9 votos sim, 1 voto não, vereador Estela, e uma ausência, o projeto é lei número 156, que institui o programa de recuperação fiscal, o REFIS 2025, está aprovado. Solicito à secretária vereadora Márcia Fumagalli que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei 157.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de Lei 157/2025. Procedência do Poder Executivo. Relator Bispo Padovan, que autoriza o Poder Executivo a indenizar servidores públicos municipais, ativos e inativos, pensionistas e agentes políticos do município de Uruguaiana, no caso do não pagamento da obrigação pecuniária relativa à gratificação natalina, 13º salário de 2025, até a data estabelecida no artigo 89 da Lei Complementar número 18/2018, que institui o regime jurídico dos servidores públicos do município de Uruguaiana e da outras providências. Parecer. Após análise da matéria, ora em apreciação, verificou-se que o objetivo de viabilizar o parcelamento da gratificação natalina, 13º salário dos servidores públicos municipais, em consonância com o projeto de lei, também em tramitação nessa casa, que autoriza o Poder Executivo a indenizar o valor relativo ao empréstimo bancário referente à antecipação da gratificação natalina, 13º salário, dos servidores públicos municipais e da outras providências. Ante o exposto, manifestamos pela constitucionalidade, bem como pela legalidade e juridicidade do projeto de lei 157/2025. Voto do relator. Ante o exposto, considerando também a emenda apresentada, o projeto reveste-se de boa forma constitucional legal, jurídico e de boa técnica legislativa. Não possui nenhum vício nesta ordem, que impeça seu regular prosseguimento. No mérito, o parecer é favorável à sua regular tramitação e aprovação com as alterações propostas. Sala das Comissões, em 24 de outubro de 2025. Vereador Bispo Padovan, bancada do Podemos, relator. Demais votos de acordo, nenhum contrário. Comissão de Finanças e Orçamento. Emenda modificativa número 74/2025. Vereador Luiz Fernando Bright. Relator, vereador Luiz Fernando Bright. Relatório. O projeto de lei número 157/2025, de autoria do Poder Executivo Municipal, autoriza o Poder Executivo a indenizar servidores públicos municipais, ativos e inativos, pensionistas e agentes políticos do município de Uruguaiana, no caso de não pagamento da obrigação pecuniária relativa à gratificação natalina, 13º salário de 2025, até a data prevista no artigo 89 da Lei Complementar número 18/2018, que institui o regime jurídico dos servidores públicos municipais. A proposição visa viabilizar o parcelamento do 13º salário aos servidores que não optarem pela antecipação junto a instituições financeiras, garantindo o direito de recebimento do benefício acrescido de correção monetária. Em tramitação conjunta, foi apresentada a emenda modificativa número 74/2025, a qual introduz dispositivos adicionais no artigo 2º do projeto, com o objetivo de impedir que servidores negativados sejam compelidos à contratação de empréstimos para antecipação do 13º salário. Assegurar o limite de 30% do vencimento líquido para descontos, conforme a Lei Federal 10.820/2003 e a Lei Complementar Municipal número 18/2018. Garantir o direito de portabilidade bancária, permitindo ao servidor escolher livremente a instituição financeira onde deseja receber sua remuneração. Determinar a observância das fontes de recursos vinculadas ao Fundeb e ao MDE, em respeito às normas constitucionais de aplicação de verbas educacionais. Parecer. A matéria contida no projeto de lei número 157/2025 é de natureza financeira e indenizatória, encontrando respaldo legal na autonomia municipal para dispor sobre a organização administrativa e o regime jurídico de seus servidores. O parcelamento do 13º salário, em caso de impossibilidade de pagamento integral na data prevista, constitui medida de gestão fiscal responsável, sem acarretar aumento de despesa permanente. A emenda modificativa aprimora o texto do projeto, ao introduzir salvaguardas importantes de responsabilidade financeira e proteção ao servidor, reforçando o cumprimento de normas já previstas na legislação federal e municipal. O limite de 30% de comprometimento da remuneração, a liberdade de escolha bancária e a correta destinação dos recursos vinculados Fundeb e MDE são medidas que fortalecem a legalidade, a transparência e a justiça fiscal na execução da despesa. Do ponto de vista técnico, financeiro e orçamentário, tanto o projeto de lei quanto a emenda são viáveis, não apresentando impactos negativos às contas públicas municipais, desde que observadas as normas de vinculação de receitas e limites legais de comprometimento da folha. Conclusão. Diante do exposto, esta Comissão de Finanças e Orçamento emite parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 157, bem como da emenda modificativa número 74, com as seguintes ressalvas. Seja assegurada ao servidor a possibilidade de portabilidade, permitindo-lhe escolher a instituição financeira onde deseja receber sua remuneração sem imposição ou prejuízo. Seja respeitado o limite de 30% do vencimento líquido para descontos e consignações facultativas. Seja observada a correta destinação dos recursos do Fundeb e do MDE, garantindo que a execução financeira não utilize verbas educacionais, fora de sua finalidade constitucional. Uruguaiana, 24 de outubro de 2025, vereador Luiz Fernando Bright, relator, demais votos de acordo, nenhum contrário. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Projeto de Lei Ordinária número 157/2025, relator vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho. Análise e mérito. Compete a esta Comissão de Serviços Municipais analisar as matérias que afetam diretamente a prestação de serviços à comunidade e, intrinsecamente, as condições de trabalho e remuneração dos servidores públicos municipais, que são os executores de tais serviços. O projeto de lei número 157/2025, em conjunto com o PL número 158/2025, mencionado no ofício e na justificativa, evidencia o reconhecimento por parte do Poder Executivo da impossibilidade de cumprimento da obrigação pecuniária do 13º salário de 2025 no prazo legal, artigo 89 da Lei Complementar 18/2018. Diante deste cenário, o Executivo propõe duas vias para o pagamento: a antecipação via instituição financeira, com aval do município, objeto do PL 158/2025, o pagamento parcelado diretamente pelo município para aqueles que não aderirem à opção bancária. O PL 157/2025, em análise, trata especificamente da segunda opção. Ele cria o amparo legal para que o município possa pagar o 13º salário de 2025 de forma parcelada, em até 3 vezes, iniciando somente no exercício financeiro seguinte, janeiro de 2026. A competência desta comissão é zelar pela manutenção e qualidade dos serviços municipais. O não pagamento de uma verba salarial, como a gratificação natalina, na data correta, representa um grave prejuízo ao servidor, impactando sua motivação e, potencialmente, a qualidade do serviço prestado. No entanto, o projeto em tela não é a causa do problema, mas sim uma tentativa de regulamentar a solução para o não pagamento. Ele visa especificamente garantir que os servidores que não desejarem recorrer a empréstimos bancários tenham uma previsão legal de recebimento. A proposta de indenização, através da correção monetária pela poupança, é uma medida mitigatória mínima para compensar o atraso no pagamento, que se estenderá pelo menos até 2026. Considerando que a justificativa do Executivo aponta a tramitação concomitante deste projeto com o PL 158/2025, como essencial para viabilizar alguma forma de pagamento aos servidores, esta comissão entende que a não aprovação do PL 157/2025 criaria um vácuo legal. Os servidores que não optassem pela antecipação bancária ficariam sem previsão de recebimento parcelado e sem a garantia da correção monetária pelo atraso. Portanto, embora a situação que motiva o projeto, o atraso no 13º, seja uma situação sensível para o Serviço Público Municipal, a aprovação do PL 157/2025 é uma medida necessária para resguardar os direitos dos servidores que optarem pelo parcelamento direto com a Prefeitura. Da emenda número 74/2025. O vereador Luiz Fernando Bright apresentou emenda modificativa número 74/2025, no qual propôs as seguintes alterações ao texto. Fica vedada qualquer forma de compelimento, direto ou indireto, ao servidor público municipal, ativo ou inativo, pensionista ou agente político, que se encontre negativado ou com restrições de crédito, a aderir à operação de antecipação da gratificação natalina, 13º salário, junto às instituições financeiras. Fica assegurado ao servidor o direito de portabilidade. Pode escolher livremente a instituição financeira onde desejar receber sua remuneração ou benefícios, sem que tal escolha lhe acarrete qualquer prejuízo, ônus adicional ou restrição de acesso aos valores devidos. O Poder Executivo deverá observar na execução financeira desta lei a origem e vinculação de verbas públicas, especialmente as provenientes do Fundeb, responsáveis por aproximadamente 70% da folha de pagamento dos profissionais de educação e os recursos do MDE, Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, destinados aos demais servidores da área educacional, de forma a garantir o cumprimento da legislação federal e constitucional aplicável. Este relator não observa óbice para aprovação da emenda apresentada, motivo pelo qual se manifesta pela aprovação da mesma. Voto do relator. Diante do exposto, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei e da emenda número 74/2025. Sala das Comissões, em 24 de outubro de 2025. Vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho, relator. Demais votos de acordo, nenhum voto contrário. Feita a leitura.
O projeto está em discussão. Vereadora Manuela. Passamos ao período de votação. Solicito aos vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 11 votos sim, o projeto de lei número 157 está aprovado. Solicito à secretária, a vereadora Márcia Fumagalli, a leitura dos pareceres ao projeto de lei 158.
Comissão de Constituição, Justiça e Redação, projeto de lei 158/2025, procedência do Poder Executivo, relator vereador Bispo Padovan, que autoriza o Poder Executivo a indenizar o valor relativo ao empréstimo bancário referente à antecipação da gratificação natalina 13º salário dos servidores públicos municipais. Chega a esta Comissão de Constituição, Justiça e Redação, para análise, projeto de lei número 158/2025, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a indenizar o valor relativo ao empréstimo bancário referente à antecipação da gratificação natalina, 13º salário dos servidores públicos municipais. Parecer. Após análise da matéria, ora em apreciação, verificou-se que na tramitação dessa matéria há de se ressaltar que a proposta de indenização, nos mesmos termos, ora proposto, também ocorreram nos anos de 2018, 2019, 2021, 2022 e 2023, com satisfatória aceitação e concordância aos servidores, em consonância com a capacidade econômico-financeira do município. Agora, mais uma vez, se torna necessária, levando-se em conta as seguintes ponderações. Repasses extraordinários efetuados ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, visando manter o atendimento à saúde pública naquele nosocômio e na unidade e pronto atendimento, UPA 24 horas. Valores efetivados com pagamento ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul em atenção a precatórios. Efetiva redução dos repasses governamentais, ICMS, Estado e Fundo de Participação dos Municípios, FPM, União, bem como previsibilidade de maior redução desses recursos em decorrência do reconhecido tarifaço americano. Portanto, o Poder Executivo busca autorização legislativa para viabilizar o pagamento do 13º salário ao funcionalismo público municipal, através do Banrisul, possibilitando, inclusive, aos servidores a antecipação de sua gratificação natalina. A liberação do valor, sem aprovação desta proposta, será até o dia 20 de dezembro de 2025, sendo que o ressarcimento por parte do Poder Executivo dar-se-á em 10 parcelas mensais e consecutivas, a partir do mês de fevereiro de 2026. Ante o exposto, manifestamos pela constitucionalidade, bem como pela legalidade e juridicidade do projeto de lei 158/2025. Voto do relator. Ante o exposto, o projeto reveste-se de boa forma constitucional legal, jurídico e de boa técnica legislativa. Não possui nenhum vício nesta ordem, que impeça seu regular prosseguimento. No mérito, o parecer é favorável à sua regular tramitação e aprovação. Sala das Comissões, em 20 de outubro de 2025, vereador Bispo Padovan, pancada do Podemos, relator. Demais votos de acordo, um voto contrário. Comissão de Finanças e Orçamento, Projeto de Lei Ordinária, número 158/2025, que autoriza o Poder Executivo a indenizar o valor relativo ao empréstimo bancário referente à antecipação da gratificação natalina, 13º salário, dos servidores públicos municipais. Relator, vereador Celso Duarte. Relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a indenizar integralmente o valor correspondente ao empréstimo bancário contratado por servidores ativos e inativos, pensionistas e agentes políticos, junto à instituição financeira Banrisul, referente à antecipação da gratificação natalina, 13º salário. Conforme o texto do projeto, a indenização abrangerá também os juros e encargos bancários decorrentes dos contratos consignatários firmados de forma facultativa pelos servidores. As despesas serão suportadas por dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. O expediente veio acompanhado do ofício número 731 do GAPRE, 2025, que inclui as manifestações técnicas da Secretaria Municipal da Fazenda, da Secretaria de Planejamento Estratégico, da Unidade Central de Controle Interno e do parecer jurídico número 135/2025 da Procuradoria-Geral do Município, PROGEM. Parecer. A proposta trata de matéria orçamentária e financeira, enquadrando-se na competência desta comissão, conforme artigo 44, inciso 3, do Regimento Interno da Câmara Municipal. Compatibilidade com o PPA, LDO e LOA. A CEPLAN informa que a despesa encontra cobertura no programa 4127, Gestão de RH, ação 4183, folha de pagamento, natureza da despesa, 3.1.90.11, 4300, 13º salário, constando adequação às peças orçamentárias vigentes. Trata-se de despesa de caráter continuado, compatível com os instrumentos de planejamento municipal. Situação fiscal e financeira. O relatório da Unidade Central de Controle Interno demonstra superávit primário no exercício de 2025. E índice de despesa com pessoal em 51,48% da receita corrente líquida, abaixo do limite prudencial da LRF. A medida é considerada excepcional e legal, sendo adotada em anos anteriores, 2019 a 2023, como alternativa para a manutenção do equilíbrio de caixa. Justificativa técnica e fiscal. O Executivo apresentou documentação comprovando queda na arrecadação de receitas correntes, conforme demonstrativos do CIAPEC, encaminhados ao TCE-RS, e destacou repasses extraordinários à Santa Casa de Uruguaiana e obrigações com precatórios como fatores que impactaram o fluxo de caixa. Aspectos jurídicos e regimentais. O parecer jurídico número 135/2025 da PROGEM esclarece que a competência para análise de mérito financeiro é exclusiva da CFO, sendo a manifestação da Procuradoria meramente opinativa neste caso. Diante do exposto, o nosso parecer é favorável ao projeto de lei em questão. Sala das Comissões, em 20 de outubro de 2025. Vereador Celso Duarte, relator. 3 votos a favor, 2 votos contrários. Corrigindo aqui, são 3 votos a favor, 1 voto contrário. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Projeto de Lei Ordinária número 158/2025. Relator, vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho. Trata-se de análise do projeto de lei 158/2025, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a indenizar o valor relativo ao empréstimo bancário referente à antecipação da gratificação natalina, 13º salário, dos servidores públicos municipais. A matéria foi encaminhada a esta Casa Legislativa através do ofício 39/2025 da SECAD, assinado pelo prefeito municipal, senhor Carlos Alberto Delgado de Davi. No referido ofício, o Executivo solicita a tramitação do PL em regime de urgência urgentíssima. O projeto de lei, em seu artigo 1º, propõe autorizar o Poder Executivo. Projeto de lei, em seu artigo 1º, propõe autorizar o Poder Executivo a indenizar 100% do valor do empréstimo bancário que venha a ser realizado por servidores ativos e inativos, pensionistas e agentes políticos. Esta indenização cobrirá o principal, juros e eventuais despesas decorrentes dos contratos bancários. Conforme o parágrafo único do artigo 1º, a adesão a esta operação bancária antecipação é facultativa. Ficam excluídos da possibilidade os empregados públicos regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. Na justificativa que acompanha o projeto, o Executivo Municipal expõe as razões para a adoção desta medida, citando: repasses extraordinários efetuados ao Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana e à UPA 24 horas, para a manutenção da saúde pública. Valores despendidos com pagamentos de precatórios ao Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E efetiva redução dos repasses governamentais, como ICMS do Estado e FPM da União. O Executivo informa ainda que esta modalidade de indenização foi utilizada nos anos de 2013, 2019, 2021, 2022 e 2023, com boa aceitação pelos servidores. A operação será viabilizada através do Banrisul e o ressarcimento por parte do Poder Executivo à instituição bancária será feito em 10 parcelas mensais, a iniciar em fevereiro de 2026. Este é o breve relatório. Análise emérito. Compete a esta Comissão de Serviços Municipais analisar o mérito de proposições que afetem diretamente os servidores públicos e a prestação dos serviços à comunidade. O projeto de lei número 158/2025 visa garantir aos servidores municipais, estatutários, inativos, pensionistas e agentes políticos uma alternativa para o recebimento da gratificação natalina, 13º salário, frente às dificuldades de fluxo de caixa enfrentadas pelo município. A justificativa do Executivo é clara ao correlacionar a necessidade desta medida com a manutenção de outros serviços municipais essenciais, notadamente os repasses extraordinários para a saúde, Hospital Santa Casa e UPA. Ou seja, a dificuldade financeira que motiva este PL decorre, em parte, do esforço da gestão em manter serviços públicos fundamentais em operação. Sob a ótica do servidor municipal, a proposta apresenta duas garantias importantes. Facultatividade: o servidor não é obrigado a aderir ao empréstimo de antecipação, sendo uma decisão pessoal. Indenização integral: caso opte pela antecipação, o servidor não terá ônus financeiro, pois o Executivo fica autorizado a cobrir 100% do valor, incluindo juros e taxas bancárias. Esta medida, portanto, funciona como um mecanismo de proteção ao servidor, assegurando-lhe o direito à gratificação natalina, sem que ele seja penalizado com os custos financeiros da antecipação, ao mesmo tempo em que permite ao Executivo gerir seu fluxo de caixa impactado por despesas inadiáveis, saúde e precatórios. A estabilidade e a moral do funcionalismo público são pilares para a boa prestação dos serviços municipais. Garantir a remuneração, incluindo o 13º salário, é vital para a continuidade e qualidade desses serviços. A solicitação de regime de urgência urgentíssima se justifica pela exiguidade do tempo para as negociações com a instituição bancária, visando disponibilizar os valores até a data limite de 20 de dezembro de 2025. Voto do relator. Diante do exposto, considerando que o projeto de lei 158/2025 visa garantir o pagamento da gratificação natalina aos servidores públicos municipais sem ônus para os mesmos, protegendo sua remuneração e, por consequência, assegurando a estabilidade necessária para a continuidade dos serviços municipais. Constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das comissões, em 24 de outubro de 2025. Vereador Antônio Egídio Rufino de Carvalho, relator. Demais votos de acordo, nenhum contrário.
O projeto está em discussão. Passamos ao período de votação. Solicito aos colegas vereadores que procedam à votação no painel eletrônico. Votação encerrada. Com 10 votos sim, em uma ausência, o projeto de lei 158, que autoriza o Poder Executivo a indenizar o valor relativo ao empréstimo bancário referente à antecipação do décimo dos servidores públicos, está aprovado. Em segunda discussão e votação, registro que os pareceres ao projeto de lei ordinário número 160 já foram lidos na reunião anterior. Solicito à secretária que faça a leitura da ementa.
Projeto de lei número 160/2025, Poder Executivo, que autoriza abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 140 mil. Reais.
O projeto está em discussão. Coloque em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem.
Contrária.
Com um voto contrário e 9 votos a favor, o projeto de lei número 160 está aprovado. Em primeira discussão, solicito à secretária que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei número 138.
Comissão de Justiça e Redação, projeto de lei ordinária número 138/2025, procedência vereador Celso Duarte, que declara de utilidade pública a Associação Beneficente Amigos do João Paulo II. Relator, vereador Mano Gás. Relatório. Chega a esta comissão para parecer o projeto de lei ordinária número 138, de autoria do vereador Celso Duarte, protocolado nesta casa, sob o número, que declara de utilidade pública a Associação Beneficente Amigos do João Paulo II. Parecer. Analisando do ponto de vista legal, entende-se que o presente está em acordo com a legislação constitucional, já que preenche todos os requisitos determinados na Lei Municipal 2019/1989, que estabelece os critérios necessários para reconhecimento de utilidade pública. Cabe destacar que a entidade desenvolve um vasto trabalho social, onde atua na promoção da inclusão, educação, cidadania e promoção da cultura da paz através do projeto Conscientizar para Fortalecer. Além disso, desenvolve diversas oficinas com o intuito de estimular a criatividade e a convivência entre a comunidade, viabilizando também a capacitação para iniciativas de empreender. Ainda, na análise técnica, ressaltamos que todos os documentos necessários e exigidos foram anexados na propositura, estando, portanto, em perfeita adequação, tanto material quanto formal. Face ao exposto, opinamos pela viabilidade jurídica do projeto de lei, sendo favorável à sua tramitação nas demais comissões. Sala das comissões, em 19 de setembro de 2025, vereador Mano Gás, relator, demais votos de acordo, nenhum contrário. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de lei ordinária, número 138/2025. Procedência, vereador Celso Duarte. Relator, vereador Luiz Fernando Bright. Parecer. A Comissão de Finanças e Orçamento, após análise do projeto de lei número 138/2025, que tem por finalidade declarar de utilidade pública a Associação Beneficente Amigos do João Paulo II, entende que a matéria não implica em aumento de despesa ou impacto financeiro direto ao erário municipal, tratando-se de reconhecimento institucional a uma entidade de relevante atuação social. A proposição observa os preceitos legais previstos na Lei Municipal 2019/1989, que regulamenta a concessão do título de utilidade pública no âmbito do município, estando acompanhada da documentação comprobatória necessária quanto à existência jurídica da entidade, a gratuidade dos cargos diretivos e a efetiva prestação de serviços à comunidade. Dessa forma, a comissão opina favoravelmente a tramitação e a aprovação do projeto, por estar em conformidade com os aspectos financeiros e orçamentários exigidos. Uruguaiana, 6 de outubro de 2025, vereador Luiz Fernando Bright, relator, demais votos de acordo, nenhum contrário. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Projeto de Lei Ordinária número 138/2025. Relatora, vereadora Lilian da Rosa Cuti. Parecer. Chega esta Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. O projeto de lei de proposição do vereador Celso Duarte, que declara de utilidade pública a Associação Beneficente Amigos do João Paulo II. A Associação Beneficente é uma instituição reconhecida no município. Exerce um trabalho sério, dedicando-se na assistência social, cidadania, cultura e outros pontos determinantes que visam amparar as famílias da zona sul da cidade, atingindo de maneira positiva as pessoas em situação de vulnerabilidade, dando suporte assistencial onde reflete na diminuição da criminalidade, violência e marginalização. Em vista da relevância de suas atividades, trata-se de suma importância o reconhecimento da associação como entidade de utilidade pública municipal, garantindo-lhe respaldo institucional, subsidiando condições para continuidade e ampliação de seus projetos. Sendo assim, entende-se que a proposição possui relevante interesse público e social, motivo pelo qual a mesma é adequada sob o ponto de vista cabível a esta comissão. Ante o exposto, após análise da documentação apresentada pelo Poder Executivo, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das Comissões, em 21 de outubro de 2025, vereadora Lilian da Rosa Cuti, relatora. Demais votos de acordo, nenhum voto contrário.
O projeto está em discussão. O projeto de lei ordinária número 138 retorna na próxima reunião em segunda discussão e votação. Solicito a secretária vereadora Márcia Fumagalli que faça a leitura das matérias do expediente.
Justificativas de ausência parlamentar número 47 e 48. Vereador Padovan justifica ausências nas datas de 1º e 29 de setembro. Serão encaminhados às comissões técnicas da Casa em regime ordinário. Projeto de Lei número 174/2025, do Poder Executivo, que autoriza o município firmar parcerias, termo de fomento, termo de colaboração e subvenções nos termos da Lei Federal 13.019, de 31 de julho de 2014. Projeto de Lei número 175/2025, do Poder Executivo, que autoriza o fornecimento gratuito de sensores de monitoramento contínuo de glicose aos pacientes com diabetes mellitus tipo 1 no município de Uruguaiana.
Correspondências recebidas do Executivo.
Ofícios números 755 a 791 encaminha a resposta ao requerimento 1143, 1336 da mesa diretora, ao requerimento 1277, 1310, indicação 329, 407 da vereadora Márcia Fumagalli, à indicação 363 da vereadora Lilian Cuti, ao requerimento 1081, 1385, 1387, 1414 da vereadora Manuela Couto, aos requerimentos número 620 do vereador Paulo Kleinubin, à indicação número 365 do vereador Egídio Carvalho, aos requerimentos 1168, 1313, 1328, 1370, 1373, 1400 do vereador Bright, a indicação 414 do vereador Mano Gás e a mesa diretora sobre parecer metas fiscais, segundo quadrimestre, /2025.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Autógrafo número 119.
Colegas vereadores e vereadoras, a gente solicita a Priscila Lima, representando a APCampo, falar um pouco da exposição que acontecerá nessa casa durante alguns dias do trabalho realizado pela APCam de conscientização ao Outubro Rosa. Priscila, seja bem-vinda ao Poder Legislativo.
Bom dia a todos presentes. É com imensa alegria que a Associação de Apoio a Pessoas com Câncer traz a essa casa a exposição deste ano da campanha do Outubro Rosa, a exposição chamada Decididas. Essa campanha, ela traz 4 usuárias da instituição, a Vanessa, a Dona Tânia, a Eliane e a Natália. As moças que estão nas fotos, elas estão em tratamento oncológico, são atendidas lá na instituição, ambas com diagnóstico de câncer de mama. E a campanha do Outubro Rosa desse ano, da instituição, ela traz a importância desse olhar para a mulher. Porque o nosso estado do Rio Grande do Sul, ele é o terceiro com maior índice de mortalidade por câncer de mama. Então, a campanha do Outubro Rosa e a exposição das Decididas é um chamamento para que todas as mulheres tenham um cuidado, principalmente nesse mês, para a sua saúde. E a instituição também intensifica as suas ações nesse mês com ações de divulgação, pois o nosso trabalho também ele é de suma importância nesse período de tratamento oncológico, onde o suporte social e psicológico são de suma importância. Então, hoje, na instituição, nós temos mais de 400 pessoas com cadastros ativos, recebendo algum tipo de benefício ou de atendimento, tanto aqui do município de Uruguaiana, quanto de outros municípios daqui da região, onde as pessoas vêm para a Uruguaiana fazer seu tratamento. Então, a gente agradece muito a casa por esse espaço. A exposição Decididas vai ficar toda essa semana no espaço do Legislativo. E a gente convida também vocês para o início de novembro. A gente vai distribuir alguns convites para vocês, vereadores, da nossa ação já de encerramento do outubro e abertura do Novembro Azul, que vai ser a exposição dos invictos. Então, a gente vai distribuir os convites para o dia 4, vocês se fazerem presente, se possível, lá no SESC, às 14h30, estão todos convidados. E, mais uma vez, convido a todos também para irem na nossa casa, visitar a nossa instituição e ver de perto a estrutura que a gente oferece aos nossos atendidos e o quanto a gente precisa do Poder Legislativo nos apoiando, pois somos uma ONG, nós mantemos a doação, então o apoio de vocês é muito importante para nós mantermos o atendimento desta comunidade para as pessoas que estão com diagnóstico oncológico. Muito obrigada.
Passamos ao período das comunicações, não havendo vereador escrito. Com a palavra, a vereadora Lilian Cucci.
Mais uma vez, bom dia, senhor presidente, bom dia aos colegas vereadores e vereadoras, bom dia ao público presente, bom dia aos nossos secretários. Eu não poderia deixar, eu como funcionária pública concursada, não poderia deixar de deixar meu agradecimento aqui a todos os funcionários públicos. Hoje é dia de homenagear quem faz o serviço público acontecer todos os dias. Com dedicação, compromisso e amor pelo que faz. O servidor público é essencial para o bom funcionamento das nossas cidades e para o bem-estar da população. A todos os servidores e servidoras, o meu reconhecimento e gratidão pelo trabalho incansável em favor da nossa comunidade. Vocês merecem todo o respeito e gratidão. Então, quero deixar aqui registrado também aos servidores da casa e a nós, vereadores, que também servimos ao povo. Parabéns ao Dia do Servidor. Muito obrigada e que Deus abençoe a todos.
Obrigado, vereadora Lilian Cucci. Com a palavra, vereadora Manuela.
Bom dia, presidente, colegas vereadoras, colegas vereadores, público presente e público que nos assiste. 28 de outubro, celebramos o Dia do Servidor Público. É uma data de grande importância para o nosso país e para todos que dedicam suas vidas a servir a sociedade. Ser servidor público é muito mais do que exercer uma função, é assumir um compromisso diário com o bem comum, com a ética, com a justiça e com o desenvolvimento do Brasil. Seja na saúde, na educação, na segurança, na administração ou em qualquer setor. Contribuir de forma essencial para o Estado cumpra o seu papel junto ao cidadão. E nesse dia, queremos reconhecer e agradecer todo o servidor público que, mesmo diante dos desafios, trabalha com dedicação, responsabilidade e espírito público. O servidor público é a base da construção de uma sociedade mais justa, eficiente e humana. Parabéns a todas e todos.
Obrigado, vereadora Manuela. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, declaramos encerrada a 70ª reunião ordinária desse ano de 2025. Que Deus abençoe a nossa Uruguaiana. E fazendo uma homenagem ao encerramento do Poder Legislativo de Uruguaiana, projeto de lei número 2239, de 23 de outubro de 1991, qual declara a música Por Quem Cantam os Cardeais como sendo o hino oficial nativista de Uruguaiana. Em homenagem ao nosso cantor João Chagas Leite, a Câmara dos Vereadores hoje encerra com esse hino nativista. Bom dia a todos, que Deus abençoe a nossa Uruguaiana.